Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos conversar rapidamente, porque nós temos a Santa Ceia, e nós vamos terminar o culto no horário. Então, eu quero compartilhar uma palavra que Deus ministrou no meu coração para o dia de hoje, muito rápida, mas que eu espero que fale ao teu coração. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, ou alpendres. Nesse jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto, um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha na água quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Senhor, aqui está a tua palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. Eu sei que o Senhor já tem falado através dos louvores, da adoração, da administração, da campanha, do ofertório, mas continua falando aos nossos corações. E que cada uma que receba essa palavra, no nível de revelação, que seja inerente à sua necessidade, para que todos que entraram aqui, indiscriminadamente, que entraram aqui precisando ouvir alguma coisa da tua parte, saiam daqui melhores do que entraram. E como todas as outras vezes que esse povo se reúne neste lugar, que Satanás seja envergonhado e o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Se você concorda com essa oração, por favor, diga amém. Eu estou contando aqui uma história, e para ganhar tempo, eu já contei até o final, né? Contei logo a história do começo e já contei o final. Isso aqui é ruim para quem está preparado para ouvir uma coisa muito emocionante. Por quê? Porque a gente assiste um filme porque a gente quer ver o final. A gente não quer que ninguém revele o final, né? A gente não quer. Você pode observar, o Chaves acabou, parou de passar no SBT, agora Chaves você só encontra no YouTube, ou quem gravou os episódios e tal, porque estão numa luta aí para renovar contrato para passar o Chaves, mas o Chaves, ele era o salvador do SBT em momentos de queda de audiência. O Silvio Santos já falou isso para todo mundo, que quando estava caindo audiência, botava o Chaves. Características que fazem o Chaves ser aquela, essa potência, mesmo sendo um humor feito de maneira muito, muito singela, né? Vamos dizer assim, não tinha nenhum recurso poderoso de câmera, não tem efeitos especiais maravilhosos, mas algumas coisas. Por exemplo, piada que é simples, é tão simples que dá vontade de você rir. Piada que é tão sem graça que você tem vontade de rir. Segundo, uns segredos que tem, que acabou o episódio e você nunca soube. Acabaram nos Brasil, na verdade, né, o idealizador faleceu, outros já faleceram, ele era escritor, redator, roteirista, acabaram os assuntos e uma tampa não fechou. Por exemplo, quem é o pai do Chaves? Quem é o ex-marido da dona Florinda? Quando que a dona Florinda vai casar com o professor Girafales? Nunca. Quem era a esposa do seu Madruga? Quem era o ex-marido, o morreu, o que morreu, da bruxa do 71? O mais, a coisa assim mais fantástica que eu consegui, o único ali que eu descobri o nome, foi do Kiko, que quando a mãe ficava com raiva, falava Frederico. Só isso. Lembra que toda vez que alguém falava assim: Chaves, mas você não tem pai, você não tem casa, o Chaves fala assim: eu tenho, eu moro no 8. Alguém viu o 8? Nunca ninguém viu o 8. E aí o Chaves falou assim: eu tenho família sim, eu moro com... Aí ele fala assim: eu moro com... Aí alguém: Chaves? Acabou. Fez esse sucesso todo. Caverna do Dragão. Nunca conseguiram. Quando chegava perto, o mestre do mago, que agora já tem até uma teoria, dizem que o mestre dos magos, na verdade, que era o cruel, que ele que sempre inventava uma coisa para eles não entrar naquele parque de diversão. Olha que coisa mais sinistra, diziam que as crianças do Caverna do Dragão, na verdade, eram mortos, espíritos mortos que estavam esperando e tal. Eu não sei qual é, de verdade. Eu só sei que até hoje já acabou e ninguém sabe. Titanic. Quando eu fui assistir Titanic, eu estava na fila, num cinema, que eu estava querendo assistir. Eu sabia que o navio afundava, mas eu não sabia de uma história de amor que tinha lá. Aí fiquei na fila, esperando a sessão, tão lotada naquela época que explodiu o Titanic. Que quem não chorou vendo Titanic precisa se converter. Titanic, gente. Quem não chorou vendo Titanic? Pelo amor de Deus. Na hora dos violinos, dá só maior aí. Mais perto quero estar. Teve gente aqui, talvez aqui, não assuma, mas teve gente que falou: Senhor, eu estou sentindo a tua presença aqui. Aí o amigo, o violinista: vamos a última. Nossa, gente, a vontade de falar: Senhor, não leva não. Não leva ele não. Eu não sabia qual era o final do Titanic, mas quando eu estava na fila para entrar, eu vi duas meninas saindo chorando assim. O pior foi o Jack ter morrido. Eu falei: Jack? Quem é Jack? Quem é Jack? Quando começa a primeira cena, aparece o Leonardo DiCaprio correndo, os dois amigos correndo, e fala: Jack! Corre! Eu falei: ah! Tu é o Jack? Até acabar esse filme você vai estar mortinho da Silva. E morre mesmo. Você lembra na pedrinha de gelo lá? A Rose: Jack, come back, Jack, come back. A voz vai sumindo, né? Come back, Jack. E ela é sonsa, porque ele tá lá preso assim, só com a mão. Ela fala: come back, Jack. E morre. Sabe qual é a diferença da Bíblia para o livro de conto de fada? Sabe qual é a diferença da Bíblia para o livro de ficção? É que a Bíblia é um livro vivo e ela tem o poder de se reinventar de acordo com as nossas necessidades. Tem gente aqui que entrou com as mais variadas e diferentes necessidades. Pode ter certeza, eu posso pregar um texto que você já ouviu centenas ou talvez milhares de vezes. Você pode ter ouvido sobre a ótica profética de vários pregadores, porque a palavra de Deus é um livro vivo e ela se reinventa. E sabe o que pode acontecer? Você está do lado esperando uma resposta com a mesma palavra. Deus dá uma resposta para você e dá uma resposta para o outro que tem outra demanda, porque Deus faz assim. Esse livro é vivo, é a boca de Deus falando. E se você entender que esse livro tem poder para penetrar na tua vida, se você ouvir, pode ter certeza, você vai sair daqui nessa noite com respostas para a tua vida, independente de quais sejam as suas perguntas. Como eu já falei o final do texto, deixa eu só falar nos detalhes que me chamaram a atenção. E se eu pudesse dar um tema para esse texto, repita comigo: pode ser comigo. Pode ser comigo. E agora você vai encher o pulmão de ar e vai dizer profeticamente: e pode ser hoje. Estou liberando já uma palavra aqui. Pode ser contigo e pode ser hoje. Para a vergonha de Satanás e para a glória de Deus, pode ser hoje. Que Deus vai fazer um milagre que você não esperava que pudesse. Que Deus vai abrir a porta que não esperava que abrisse. Que Deus vai fazer algo no campo do impossível, no campo do inimaginável. E pode ser hoje. O nome de Deus, um dos nomes de Deus é já. Se Ele resolver hoje, sai de baixo Satanás. Sai de baixo palavra de macumbaria. Sai de baixo palavra de feitiçaria. Sai de baixo inveja, olho gordo. Se Deus resolver te abençoar hoje, hoje vai ser o dia que você vai cantar o hino da tua vitória. Porém, entretanto, todavia, contudo, nós precisamos conversar sobre algumas coisas interessantes sobre esse texto. A Bíblia vai dizer que Jesus está famoso. E Jesus, como está famoso, ele precisa de andar com seguranças. Por quê? Porque todo lugar que Jesus vai, a multidão quer apertar ele. Jesus aqui já tinha feito algumas coisas sobrenaturais e as pessoas já estavam seguindo. Em todo lugar que Jesus ia, grande multidão. Os discípulos, eles não eram só discípulos, eles eram seguranças de Jesus. É lógico que eu não sou rico, é lógico que eu não estou passando esse problema, mas eu, por exemplo, eu sou pastor desses três obreiros que estão aqui comigo, e nós estamos aproveitando esse tempo que nós estamos indo para cá, para acertarmos coisas sobre a igreja, sobre o reino, marcarmos coisas. Por exemplo, o Jefferson é líder de louvor lá, a gente estava comentando sobre uma reunião que vamos ter e tal. Jesus aproveitava o tempo que ele tinha para andar com os discípulos, e como ele só tinha 3 anos e meio aproximadamente da sua estadia aqui na terra, o que estava programado no céu, Jesus, ele precisava mentorear esses discípulos. Então ele ia andando com esses discípulos e eles iam vendo o que Jesus ia fazendo, e Jesus deixava em cada coisa que ele fazia uma lição para que eles aprendessem. E a lição que Jesus tem para esse texto é interessantíssima, porque foi falado aqui muito sobre a fé, e eu corroboro com tudo que foi dito aqui pelo pastor Marcos e pelo Jean, e eu quero pavimentar aqui com algo que Deus colocou no meu coração exatamente sobre fé. A Bíblia diz que Jesus está andando com os discípulos. Multidão. Devia ser complicado ser segurança de Jesus. Eu já andei com o pastor, com dois famosos. Cassiane, no tempo do Com Muito Louvor. Cassiane. Pessoal, teve uma vez que a gente foi num ginásio que cabia mais ou menos umas 12 mil pessoas, que tinha o mesmo número de pessoas dentro e fora para ouvir a Cassiane. E a gente, com o ônibus da produção, não conseguimos entrar. A gente não conseguia entrar dentro do estádio, porque de tanta gente que tinha em volta, foi um caos para conseguir. Cassiane conseguiu subir quase meia-noite, porque não conseguia entrar. E olha que tinha guarda municipal, tinha polícia, mas era tanta gente. Era uma coisa de doido. O outro foi o pastor Silas. Então, tanto para Cassiano quanto para pastor Silas, onde eles chegavam, a gente tinha que fazer um cordão de isolamento, que as pessoas queriam tocar, queriam tirar uma foto, né? Cassiane, Cassiane! E tal. E a gente, eu era back vocal dela, e com esse tamanho, imagina só, se a segurança dela ficava, o pessoal, para Cassiane entrar. Era horrível. O pastor Silas também, era horrível. Agora, tem a parte boa. Qual era a parte boa? A parte boa é que quando ela ia pro hotel bom, a gente ia também. Quando ela comer coisa boa, a gente também ia. O pastor Silas uma vez estava pregando em Recife. Aí o prefeito, que me perdoa aqui se você está de Recife, pelo amor de Deus, mas é verdade, tem que falar. E o prefeito de Recife foi fazer uma média para o pastor Silas e falou assim: pastor Silas, nós queremos convidar o senhor e a sua esposa. Falou bem assim: o senhor e a sua esposa para ir na churrascaria Espetos, uma das 10 melhores churrascarias do mundo, que é daqui de Recife. Aí o pastor Silas falou: ah, é? Obrigado, vou sim. Marquei. Lília, Nani, Eixa, Daniela Cristina, Raquel Melo. O prefeito vai ficando branco assim, ó. Gente, nós entramos na churrascaria como som de muitas águas. Entramos na churrascaria, o camarada ficou pensando assim: meu Deus do céu, eu vou ter que vender o meu rim para pagar, porque crente come, né? E aí eu descobri que lá tinha lagosta. Gente, lagosta só tinha ouvido falar, nunca tinha visto falar. Lagosta. Eu vi um garçom, toda hora o garçom: maminha? Eu falei: não sou peito, quero lagosta. Que boca, cupim? Que isso, não sou madeira. Lagosta, querido! Lagosta, comi. Gente, eu comi tanta lagosta aqui. Depois eu fiquei: nossa, tinha outras coisas, eu comi lagosta. Uma pobre assim, né? A gente entra, falei: eu vou ficar com azia, mas vou comer lasanha. Lagosta. Foi bom. Esse texto aqui vai dizer que Jesus é convidado para uma festa entre os judeus em Jerusalém, que era o centro nervoso. Era a Meca, era o lugar onde todo mundo ia, os turistas iam, todo mundo ia visitar. Jesus vai visitar Jerusalém. E aí ele fala para os discípulos. Eu imagino, estou fazendo aqui no campo da conjectura, que Jesus fala com os discípulos: olha, eu fui convidado para uma festa. Ó, crente gosta de festa. Eu estava lembrando do dia quando não tinha buffet. Quem é desse tempo aqui quando não tinha buffet? E a gente fazia culto nas casas da pessoa, e a pessoa falava assim depois: antes de vocês irmãos irem embora, nós temos algo a oferecer. A gente ficava esperando. Aí saía as irmãs com bolo, assim, ó. Era bolo que suco. A gente ficava esperando. Tinha buffet, não. A gente era uma luta. Porque ela falou assim. Aí quando ela fazia assim. Era aquele tempo que a gente tinha que passar aquele vexame que a gente não passa mais. Com a boca cheia de glacê. Você já comeu? Aí. Não é pra minha mãe. A gente tinha que fazer isso, lembra? Nesse tempo. Crente gosta de festa, mesmo assim a gente ia, né? Então eu fico imaginando aqui que os discípulos falaram assim: o quê? Festa! Bora! Partiu Jerusalém! Hashtag Jerusalém com o Messias! Partiu festa! Vai ver que Jesus vai ficar na casa de algum fariseu rico lá. Alguém vai fazer uma média com Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai. De repente, Jesus para e vê Betesda. Definição de Betesda: casa da graça. Algumas definições tem transliteração: casa de pão, casa de misericórdia, mas eu gosto muito da definição graça. Apesar de sabendo que a palavra graça tem, né, no português, ela tem muitos significados, né? Nós somos salvos pela... Se você ri de alguma coisa que eu falei, é porque você está achando? Se você comprar e não precisar pagar, porque saiu para você de... Se você chega no Nordeste e pergunta, qual é o teu nome? A pessoa fala, qual é a sua? E se não achar graça de nenhuma, é porque eu sou sem? Olha quantas definições da palavra graça. Mas a graça que o texto está dizendo aqui, está reportando, remetendo a favor, socorro, ajuda. Só que se você for olhar exatamente o quadro interno de Betesda, Betesda é uma casa de desgraça. E por que eu sei que é uma casa de desgraça? Porque a Bíblia vai dizer que lá jazia. Jazia já quer dizer quase morto, enfraquecido. Lá jazia uma grande multidão de enfermos, de todos os tipos de enfermidade, esperando o movimento das águas. Porque aí tem uma chave no texto, e quando é a chave, é uma abertura para uma interpretação. Porque diziam que havia um anjo, a gente não sabe nem se havia mesmo um anjo, mas o texto diz que havia um anjo que em certo tempo descia, e qualquer um que pulasse na água, na hora que ela fosse agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha só, a Bíblia vai deixar claro que havia lá uma grande multidão de pessoas esperando o movimento das águas. Então o foco qual é? O foco é o tanque, a piscina, todo mundo olhando. Tem umas coisas que eu sei que provocavam um estresse coletivo em Betesda. Por exemplo, quando o anjo descia, a água mexia. E se ventasse? É só alguém gritar, mexeu! Tu já imaginou como é que era? Todo mundo pulando. Porque eu não acredito que Betesda é um lugar de competição. Se todo mundo estava lá, e a Bíblia vai dizer que, segundo a história, somente o primeiro que pulasse no tanque era curado, você acha que Betesda era aquele negócio assim, alguém falava, mexeu! Querido, você está pior do que eu. Vai lá, tenta você. Vai você. Passa você. Vai. Você acha que Betesda era assim? Betesda era uma casa de dor, de competição, de desgraça. E a Bíblia vai dizer que Jesus para, vê Betesda, fala para os discípulos assim, ó, espera um pouquinho, e entra em Betesda. Sabe qual a diferença de Jesus para mim e para você? Vou fazer uma pergunta aqui para você aguçar os seus sentidos. Quem de nós aqui, que formos convidados para uma festa, vamos sair da rota dessa festa para entrar no lugar de dor? Qual hospital mais carniceiro que tem aqui? Quando toda pessoa está arrebentada, vai para lá. É o Rocha? Rocha Faria? Tu consegue se imaginar? Você indo para um casamento, chega mais cedo, é próximo Rocha Faria, você fala, caramba, a festa só vai começar 8. Ah, deixa eu entrar ali para ver se eu vejo alguém mutilado. Deixa eu ver se eu entrou alguém que levou um tiro de escopeta. Deixa eu ver se entrou alguém aqui que foi atropelado por um caminhão. Você consegue se imaginar assim? Quem de nós sai da rota de uma festa para entrar num lugar de dor? Mas o amor de Jesus nos constrange de tal maneira, ele deixa alguns ensinamentos para a gente. Jesus resolveu, eu quero liberar uma palavra para você aqui, por amor a você, Jesus vai onde ninguém mais iria por sua causa. Onde ninguém chegaria, ninguém nem pensaria em ir. Jesus vai, e Jesus vai. Entra em Betesda e o diálogo que se segue agora é muito engraçado. Jesus chega e fala, ei, você, quer ficar curado? Jesus gritou, claro que não. Jesus tem uma conversa, eu sou pentecostal, a gente que é pentecostal, gosta de botar peso, volume, na maioria das coisas que a gente faz, não estou dizendo que isso é um erro, são características, nós somos mais acesos. E eu já vi alguns pregadores, eu não vou citar nome porque seria antiético, dizendo, e Jesus chegou e falou, que quer ser curado? O que, que você tem? Levanta! Não, Jesus não fez nada disso. Jesus chegou e perguntou assim, ei você, você, quer ficar curado? O camarada disse, Senhor, não tenho ninguém que quando a água é agitada, me jogue no poço, mas sempre que eu vou, chega outro antes de mim, Jesus fala, não estou te perguntando nada, além do que eu te perguntei. Só te perguntei se você quer ser curado. Eu estou te fazendo a pergunta certa e você está me dando a resposta errada. guarde na chave do teu coração. O segredo está nas perguntas bem feitas. Pergunta. Pergunta com inteligência e você vai ter uma resposta de sabedoria. Pergunta com inteligência. Jesus perguntou: quer ser curado? O que tinha que dizer? Quero. Não, Senhor, eu não tenho dinheiro. Jesus, levanta, toma tua cama e anda. Duas coisas aqui terríveis, monstruosas, aconteceram. Primeiro, que quando Jesus fala levanta, Jesus está falando para o paralítico? Não. Porque se o paralítico pudesse se levantar sozinho, ele levantava. Há 38 anos ele tentava, mas não conseguia. Jesus está dando uma ordem para a enfermidade. Você que impede ele de avançar, você que impede ele de se erguer. Estou dando um comando para você. Larga o corpo dele para que ele possa fazer aquilo que ele não podia fazer antes. Levanta. O segundo comando, Jesus está dando para quem? Para o paralítico. Toma a tua cama. Aí sim, Jesus está contando. O que eu aprendo com isso? Primeira coisa, eu poderia dizer que Jesus disse: levanta, levanta! Mas ele não gritou. E sabe o que eu posso aplicar para a tua vida e para a minha vida? Tem coisas tão difíceis que precisam acontecer na nossa vida, que a gente quer gritar, quer pular, quer espernear, mas Jesus não. Aquilo que é impossível para mim e para você, aquilo que é um drama, aquilo que é terrível para a gente só imaginar em conseguir, para Jesus basta apenas uma palavra. Se ele der uma palavra, pode ser um câncer, pode ser o término de um relacionamento, pode ser um vício. Se Jesus der apenas uma palavra, ele não precisa gritar, porque ele comanda o reino espiritual. Ele não precisa berrar, porque ele, a voz dele é como o som de muitas águas. Ele é audível, ela é audível em qualquer lugar. Jesus diz: levanta, toma a tua cama e anda. Segundo detalhe que eu quero que você guarde sobre Jesus: Jesus não perguntou nada além de se ele queria ficar curado. Por quê? Porque Jesus sabe sobre eu e você tudo o que ele precisa saber para mudar a nossa vida. Jesus sabe tudo sobre você. Jesus sabe como é que você entrou aqui nessa noite. Jesus sabe como é que está a tua conta bancária. Jesus sabe como é que estão os seus relacionamentos. Jesus sabe como é que estão os seus sentimentos. Jesus sabe naquilo que você é fraco. Jesus sabe naquilo que você precisa se fortalecer. Jesus sabe das traições que você sofreu, das que você provocou. Jesus sabe dos lugares que você foi e não deveria ter ido. Jesus sabe das coisas que você queria ter evitado, mas a curva da vida levou você para outro lugar. Jesus sabe de todas as coisas. E ele está perguntando para você hoje: não interessa o que aconteceu, eu estou perguntando se você quer ser curado. Quem quer ser curado hoje aqui na alma, no espírito, no corpo, curado das emoções, transformado, restaurado, você quer? Pois é exatamente o que acontece. Jesus fala: levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem se levantou, começou a andar, saiu carregando o seu leito. E tem um detalhe aqui que eu fiz questão de ler esse último texto, esse último versículo, para você gravar. E diz: e era sábado. Não era comum as pessoas carregarem, fazer nenhum tipo de trabalho no sábado. Aí o que vai acontecer? Uma coisa que vai acontecer para a tua vida, você precisa aprender e guardar no teu coração, porque o culto também é pedagógico. Aqui você recebe milagre, mas também recebe instrução para você administrar o teu milagre. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, talvez alguém aqui vai se lembrar agora: aparecem os fariseus. Depois que acontece o milagre, aparecem os fariseus. Não tem ninguém enquanto o milagre não acontece. Inclusive ele vai dizer: Senhor, eu não tenho ninguém. E ao contrário daquele homem que tinha pelo menos quatro amigos, outro paralítico que tinha quatro amigos, que abriram o teto de uma casa para ele entrar e se apresentar a Jesus, esse diz: eu estou aqui há 38 anos e eu não tenho ninguém. Os amigos foram embora, os relacionamentos foram embora, eu não tenho ninguém. Jesus cura ele. E a primeira coisa que acontece depois que Jesus cura ele é que ele sai. E quando ele sai, ele encontra o quê? Amigos que vão aplaudir, amigos que vão se congratular, amigos que vão vibrar com a vitória dele. Não, aparecem os fariseus e dizem: o que é que você está fazendo carregando essa cama? Guarde na chave do teu coração, eu digo com tristeza, mas é uma má notícia revestida de uma boa notícia. Sempre vai ter um fariseu perto do teu milagre. Guarda isso na chave do teu coração. Sempre vai ter alguém, na hora que acontecer com você, um fariseu. Ué, por que contigo? Eu estou lembrando, eu já contei aqui na Montenegro umas duas ou três vezes, mas eu preciso contar de novo. Eu estou lembrando aqui quando eu comprei meu primeiro carro. Guardei dinheiro debaixo do colchão, debaixo do colchão. Não tinha conta no banco, juntei dinheiro debaixo do colchão. Consegui um valor para comprar um carro, na época eu comprei um Escort Guia, já um redondinho, completinho. Gente, voltei para casa numa alegria, porque eu juntei dinheiro muito tempo para comprar aquele carro. E eu voltando para casa, quando eu chego, meu vizinho, que vocês nunca vão saber quem é, nego entrando na minha internet procurando vizinho do Marquinhos. Meu vizinho, pastor Marco, chega para mim e fala assim: de quem é esse carro? Olha só como é que ele falou, Bianca. Ele não falou assim: de quem é esse carro? Não, ele falou assim: de quem é esse carro? Quase que me deu vontade de falar com ele assim: acabei de roubar agora, saltei. Roubei agora, quem? Sua avó, roubei sua avó, sua mãe, sua prima. Que, tem uma, que ele falou com tanto desprezo. Eu falei: Senhor, eu não sou digno de ter um carrinho, não. Aí eu falei, eu todo bobo, falei: é meu, Deus me deu. Sabe o que ele falou? Falou: cruz, Marquinhos, carro feio pra caramba, cara. Aí eu achei bonito. Ele: que isso, cara? Ele começou a analisar meu carro como se fosse meu pai, como se fosse alguém que tivesse me dado dinheiro pra comprar. Ele começou a olhar o carro, ele: é o europeu? Aí eu falei: é. Aí ele: lá que você é burro, Marquinhos, as peças são mais caras. Aí eu: não, mas o carro é de boa procedência, era de uma senhora que... Tá, que é da senhora, carro que é da senhora. Todo vendedor fala isso, cara, eles falam isso pra todo mundo. Esse carro deve estar cheio de plástico embaixo, cara, você tinha que ter raciocinado. Cara, eu preferi o Voyage, ele não tinha nem carro, gente. Falou: eu preferi o Voyage. Gente, ele falou com tanto ímpeto, sabe, que me deu vontade, quase... Falei, deu vontade, falei assim: pega um fósforo. Aí vamos tomar um... vamos tocar fogo nesse carro. Foi Satanás que mandou esse carro para acabar com a minha vida. Foi Satanás que mandou. Não, foi... Aí eu me lembrei que você que sabe quanto custa o teu milagre, você sabe o lugar que você passou, o tempo que você está esperando, você sabe quanto te custou. Aí eu fui me lembrar quantas vezes que eu fui lanchar, gravando back vocal, todo mundo comia pizza, eu falava: não, eu vou comer em casa. Tinha só um biscoitinho creme crack que eu deixava na minha bolsa, tomava com um golinho de café e falava: é meu carro, é meu carro. O pessoal depois: vamos almoçar? Eu falava: não, peraí que eu vou ali, dar uma na livraria ali, que eu preciso ver um negócio. Nada, eu ia para não ir almoçar, e eu ficava com vergonha de dizer para eles, porque eu também, eu sei que fatalmente alguém ia falar: não, eu pago para você. Aí eu nunca gostei de ser peso para ninguém, então eu falava: não, ia. E aí o biscoitinho creme crack, eu fazia uma refeição, às vezes depois de 14, 16 horas, quando eu chegava em casa que eu ia fazer uma refeição com sustância. E eu sabia quanto custou, então estufei meu peito e falei: olha, para você pode não ser nada, mas para mim é um presente de Deus, Deus me deu, e eu estou muito feliz com o que Deus me deu. Pronto, falei com ele. O carro, querido, foi uma bênção para mim, foi uma bênção tão grande que até depois me roubaram ele, porque alguém viu no meu carro. E você pensa que é brincadeira? Não, tem um testemunho que eu falo sobre esse carro. Roubaram o carro, passei umas 2 semanas, que roubaram também meu celular na época, umas 2 semanas procurando, não achava o carro, até que um dia... E eu ligando pro meu celular, nunca atendia. Até um dia que eu liguei. Aí tocou, mas depois caiu. Depois eu fui ver no telefone, que eu já estava com o celular, e eu ficava ligando. Eu tinha salvo meu número anterior. Aí eu falei: olha eu me ligando aqui. Eu me ligando. Falei: alô, Marquinho? O camarada que tinha roubado meu carro era um presbítero desviado da Assembleia de Deus. Descobriu dentro dos CDs os meus materiais, investigou quem eu era, falou: rapaz, você é crente, a minha esposa é dirigente de círculo de oração. Ela falou: devolve esse carro, tu tá morto, esse cara é crente, devolve o carro. E ele me devolveu o carro, marcou um lugar comigo lá em Dramacho, devolveu o carro, o nome do Senhor foi glorificado, eu dei um livro de presente para ele. E esse camarada, eu não tenho mais contato com ele já há algum tempo, mas ele voltou para Cristo. Então foi bênção. Tu tinha um camarada chegou para mim e falou assim: Marquinhos, eu gosto de você porque você riu o tempo todo. Foi, eu rio mesmo, essa boca cheia de dente aqui, grande pra caramba, claro que tem que rir. Aí ele falou assim: também com essa vida que tu tem, cantor, vive aí tocando música na rádio, só viajando. Eu não, eu tenho que trabalhar. Ele me chamou de vagabundo. Aí eu falei... Ele viu que eu fiz um silêncio assim, que eu fiquei assim, tentando ler. Ele falou assim: tô brincando, Marquinhos, deixa eu falar sério com você. Eu sou seu fã mesmo, porque eu não sei como é que um cara tão feio como você casou com uma mulher bonita igual a Lília. Gente, você tá percebendo que era um humor depreciativo? Cuidado com aqueles amigos que você tem que só se divertem com teus defeitos físicos. Cuidado com aqueles amigos que só se divertem com as piadas botando você para baixo. Cuidado. Olha o sorrisinho no canto do rosto quando você conta uma vitória. Seja seletivo, porque tem muita gente que está perto de você só querendo ter o que você tem. e não está nem um pouco interessado em ver você avançar, quer que você esteja no mesmo patamar da mediocridade. Então, quando você consegue qualquer uma vitória, ele prefere debochar da tua vitória do que admitir que Deus foi com você e que você rompeu onde ele não rompeu. Então, eu percebi que esse camarada estava com humor ferino. Sabe o que eu fiz? Fechei a boca cheia de dente, falei muito sério para ele, falei: queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que eu já fiquei entrevado no hospital 6 meses sem me mexer? Você sabia que já tiraram em mim? Você sabia que eu já capotei com um carro? Você sabia que 1 mês antes de eu me casar, eu sofri um sequestro relâmpago com minha noiva, que hoje é minha esposa, e roubaram tudo que nós tínhamos? Ele falou: não sabia. Eu falei: pois é, querido. Você me vê com um sorriso o tempo todo, é porque eu sou seletivo com as minhas amizades. Para algumas pessoas eu só conto os meus desertos quando Deus já me tirou de lá. Eu não conto desgraça. Deixa eu falar uma coisa para você, vou dar uma dica para você, uma orientação para você profética. Eu sei que tem gente aqui enfrentando lutas substanciais na sua vida, enfrentando obstáculos aqui que são maiores do que você, que você olha para a tua humanidade, para as suas dificuldades, para a tua fragilidade, e você diz: eu não vou ter condição sozinho. Você sozinho não consegue, mas com Deus você é a maioria. Então a primeira coisa que você tem que aprender, guardar nas tábuas do teu coração: tenha um discurso positivo, tenha uma palavra de encorajamento, inclusive para você mesmo. Davi se especializou em conversar com a alma dele mesmo. Ele dizia, quando a alma estava batida: oh alma, porque você está batida, espera em Deus, confia em Deus. Davi gritava com a própria alma. E eu aprendi uma coisa: quem é cheio de Deus sabe o que faz? Mesmo diante da luta, tempestade, ele estufa o peito e vai andando. Não é para você ser mentiroso. Todos aqui passam ventos, todos aqui passam tempestade. Mas o que, que você faz? Porque tem gente que você vê assim, ó, crente ventilador, tu fala: como é que tá? No vento. Crente homem das neves, onde você está? No vale, gelado, no abismo. Crente só vive: pô, tá ruim. O que, que você fala? Vai andando, irmão. Você que é homem, anda igual o Thor. Como é que tá passando? Um vento. Mas aquele que acalma o vento está chegando aqui para acalmar essa tempestade. Como é que está na tua casa? Estou passando uma luta danada lá. Está brabo o negócio. Mas a qualquer momento Jesus vai chegar na minha casa e vai intervir. Está desempregado? Estou. Mas daqui a pouco Deus vai abrir uma porta maior do que eu espero. Está doente? Estou. Mas o Deus que cura todas as enfermidades está na minha vida. E quando chegar na minha hora, Deus vai curar e eu vou dar glorificar o nome do Senhor. Ah, você está triste? Estou triste. Mas por que você está sorrindo? Eu estou triste porque eu estou vendo, não é pelo que os meus olhos estão vendo. Eu estou vendo pela fé. Então, mesmo que não esteja aqui na minha frente, eu estou vendo pela fé que Deus vai fazer coisas que eu não espero, que Deus vai fazer coisas maiores do que eu espero. Então, por conta, eu já estou sorrindo e já glorificando. Se eu fosse você, aproveitava esse momento para levantar não só uma mão, mas duas. Se você puder levantar do teu lugar, levanta, dá um aplauso ao Senhor, dá um glória a Deus, que a tua vitória vem vindo enquanto você toma posse dela, mesmo que ela ainda não seja uma realidade iminente na tua vida. Aprenda isso em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu aplaudia na necessidade, na medida da tua necessidade. Quanto mais necessidade você tem, mais forte você tem que dar glória a Deus, mais forte você tem que dar aleluia, mais forte você tem que bradar, mais forte você tem que glorificar, mais forte você tem que lançar a palavra profética. Querido, os dias escuros estão aí, mas o sol da justiça vai brilhar na tua vida. Se prepare, porque vem um tempo de Deus abundante e sobrenatural sobre a tua vida.